dois em um. Vai encarar?
Nosso convidado que vai tirar muitas dúvidas que nós temos e os ouvintes também, Gislaine.
Vamos.
Só que o crachá do Dr. Cláudio Basbaum.
Deixa eu mandar um beijo pra Silvia Santos, ouvinte do Morumbi. Beijo, Silvia.
Bom, vou resumir o crachá do Dr. Cláudio. Ele é médico ginecologista, obstetra, graduado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Gislaine, tá? Em 74, ele foi o precursor introdutor no Brasil do chamado parto Leboyer, que é um nascimento sem violência. Daqui a pouquinho ele explica mais sobre isso. Uhum. Também foi o introdutor, precursor da técnica de massagem para bebês, que é a Chantala, um dos pioneiros no Brasil nas técnicas de laparoscopia, isso em 67. Hoje já faz parte do dia a dia aí das mulheres, né? Foi fundador e diretor da Promatrix, que é a unidade de orientação, preservação e tratamento da mulher. Em 2000, ele se associou a outros especialistas e criou a Úteros, que é a unidade de tratamento de mioma uterino.
Olha isso.
E fez os partos da cantora Elis Regina e também da Maria Rita.
Ah, que legal!
Entre outros.
Bom dia, doutor!
Bom dia, doutor.
Seja bem-vindo
a Dois em Um. Doutor Cláudio Basbaum.
Muito obrigado.
Pronunciei corretamente?
Quantos filhos da Elis você trouxe ao mundo, doutor?
Eu tive o privilégio de realmente de ser amigo e obstetra da Elis, e a Maria Rita e o Pedro nasceram comigo, Pedro Mariano.
Ah, bonitinho, adoro os dois, que legal. Doutor, me fala uma coisa, essa campanha Mulheres Salvem Seus Úteros, a mulherada tá deixando de cuidar dos úteros? É um alerta geral?
Na realidade, tudo isso começou... para mim, há uma dúzia de anos ou 13 anos, quando eu estive muito preocupado com a alta incidência de mulheres que perdiam o útero, avaliando estatísticas nos Estados Unidos.
Uhum.
Naquela ocasião, e já há alguns anos, tínhamos cerca de 1 milhão de mulheres perdendo o útero durante um ano. Era 1 milhão de órgãos retirados. E o pior... Na realidade, um número significativo dessas cirurgias poderia ter sido evitado. Então, preocupado com isso, a minha inquietação aumentou e eu disse, não, algo tem que ser feito. Fui observar no Brasil e verificamos que havia e existe uma retirada aproximada de 250 mil a 300 mil úteros por ano. Isto é uma estatística altíssima, quando na realidade o motivo é não serem oferecidos a essas mulheres outras técnicas de tratamento menos agressivas, menos abrasivas, para que a gente não venha, no fundo, exagerar e transformar a cirurgia dela numa mutilação, numa sensação de castração, porque leva muitas dessas mulheres.
É verdade.
Estamos tendo uma aula aqui fora do ar, Gislaine.
É verdade.
Com o doutor Cláudio Basbaum.
Um diagnóstico muito comum que a gente tem visto é sobre miomas, né? Então devem ter muitas dúvidas. Doutor, quais são os sintomas de alerta para os miomas?
Os sintomas de alerta, basicamente, começam com sangramento uterino, sangramento anormal. Então a mulher vai observar que seu fluxo menstrual, ao invés de ser aquele volume habitual dela, começa a aumentar. Formação de coágulos, presença de cólicas. Então, nesse momento, ela vai ao ginecologista.
Certo.
E se a complementação, o exame ginecológico complementado por imagem, que deve ser uma imagem bem feita, ultrassonografia, e, se necessário, quando a coisa está mais para frente, a ressonância magnética, que eu considero o padrão ouro na avaliação desses miomas, então aí ela vai precisar de um tratamento.
Certo.
Seja a idade que ela tiver. Né?
Os miomas são mais comuns em mulheres acima de 30?
Os miomas são... Aliás, eu acho que a gente devia até dizer o que é mioma, porque a gente tá falando de alguém que a gente não sabe nem o que é.
Verdade.
É que eu não sei, eu não sei.
Então, o que é mioma? Né? Os miomas, na verdade, são o útero é um órgão muscular. Ele é um músculo, como o coração é um músculo. Então, o que acontece? No meio das fibras do músculo uterino, começa um grupo de células a se multiplicar. Essas células musculares se multiplicando vão formar pequenos nódulos musculares por uma clonagem, isso virou, né, uma expressão conhecida, clone. Então, multiplica, clona, 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 forma uma bolinha de músculo no meio do músculo uterino. Isto é um mioma.
E essa bolinha vai crescendo.
E vai crescendo.
Várias bolinhas. Agora, o que causa a multiplicação dessas células?
São transformações de ordem genética. É uma alteração cromossômica. Até no momento, estamos diante desses conceitos. Quer dizer, há uma mutação cromossômica, isso vocês sabem, tem o gen, ele sofre uma mudança e aí começa a multiplicar, ela perde o controle. É uma perda de controle benigna. Por exemplo, o câncer é uma multiplicação anômala, mas de anormalidades celulares. Sim. O músculo uterino e o mioma, ele não tem essa anormalidade. Quem é mioma, não é câncer. Uhum. Não vai virar câncer. Tá. É importante até dizer isso. Então, é um tecido, é uma massa muscular, são células musculares que vão se multiplicando dentro da massa muscular. É uma área mutante dentro de um tecido normal. Isso é que é mioma.
Sempre benigno.
Sempre benigno. Agora, todas as mulheres devem tratar mioma? Não. Primeiro, quase metade das mulheres no mundo inteiro, depois dos 40 anos... você vai ter, até já na idade fértil, a presença de miomas. É. Começa mesmo? Com 30, 40% das mulheres.
Já tá lá.
Tá lá. Entende?
Ai, agora, faço parte da estatística. Muito triste. Por que essas células vão começar a mudar? Né?
Mas se não tem sintoma, não tem que fazer nada, não precisa ficar triste. Esse é o aspecto.
Pode deixar quietinho lá, doutor?
Pode deixar quietinho.
É, sem remédio algum, não vai evoluir aquilo lá?
O americano usa uma expressão que chama watch and wait. O que quer dizer isso? Acompanhe, observe e espere. Então nós não temos que ir para nenhuma abordagem de tratamento só porque, ao passar por uma imagem, a pessoa viu que tinha. O doutor disse, tem um mioma, mas não vai operar, pelo amor de Deus. Se a senhora não tem sintoma, não opera. Busque terapêuticas ou acompanhamento clínico.
Mas esse é um procedimento comum entre os médicos? E falam, não, vamos esperar ou não?
Infelizmente, durante muitos anos não foi. Inclusive, ainda não é. Não é oferecida a essas mulheres opções terapêuticas, opções de tratamento menos invasivas.
Entendi.
Se eu posso dar um medicamento que tire a cólica ou sangramento, se eu posso fazer uma laparoscopia, uma cirurgia que eu vou tirar só o mioma, eu não posso radicalizar e ir fazer uma histerectomia, que é uma cirurgia mutiladora.
Essa que tira
o útero. Então, isso pode levar a consequências desastrosas, na verdade, no equilíbrio físico e psíquico.
Na vida, né, da mulher.
Lógico, muda tudo.
É uma cirurgia mutiladora.
É uma mutilação, concordo.
Por quê? Pelo significado simbólico que o útero tem na identidade da mulher. É o órgão matriz, por isso que eu criei a Pro-Matrix, né? Que é essa entidade virtual, mas que na verdade tenta defender, orientar e aconselhar a mulher a não tirar o útero quando ele não é necessário.
Então vale a segunda opção, sempre, né, doutor?
Sempre. Okay. A segunda opinião é
e muitas novidades hoje, exatamente, né, doutor? Opinião, tem que estar atento. 0300-789-1001, alô, Transamérica.
Bom dia, doutor companheiro de todas as manhãs.
Oi, bom dia, quem é?
É o Alexandre de Brasília, tudo bem?
Tudo ótimo, Alexandre.
E aí, Alexandre?
Queria fazer a pergunta pro doutor, mas queria primeiro perguntar pra você, onde é que é o interior de Recife, Gislaine?
Sei lá.
Abafa o caso,
Alexandre. Gente, vai falar que não tem umas cidadezinhas no interior de Recife?
Para, Gislaine.
Mas ela
não tem
se
interior. Não, o que você faz, Alexandre?
Minas Gerais não tem interior?
Não, Alexandre, quanto deixa pra lá.
Fala mais, ela se complica.
Depois eu mostro o mapa de Pernambuco pra ela.
Então vamos à pergunta, vai.
Não, mas agora na boa, eu queria fazer uma pergunta pro doutor. É porque, na verdade, quando meu filho hoje tem 10 anos, e eu fazia chantala nele, eu lembro que ele ficava muito relaxado. Fazia xixi, chegou até a fazer cocô de tão relaxado que ele ficava. Eu ouvi o senhor falando que ele fez a introdução da chantala no Brasil,
né? Foi o precursor introdutor da chantala no Brasil.
O que é a chantala, doutor? Explica. Mas manda a sua pergunta.
É uma massagem indiana, né?
E qual é a sua pergunta?
Eu queria saber quais são os benefícios efetivos da chantala para as crianças, que eu acho uma coisa muito interessante de ser divulgada, porque meu filho, por exemplo, ele ficava muito tranquilo, não chorava de noite, não ficava nervoso.
Quantos anos ele tem hoje?
Muito disso, hoje, ele vai fazer 10 anos já. Mas eu acredito que isso muito tenha sido em decorrência da chantala.
Isso só funciona para bebês, doutor?
Sim, primeiro eu queria parabenizar o Alexandre por ter buscado essas técnicas. Na verdade, para esclarecer bem, Chantala foi uma técnica, primeiro é uma técnica milenar, não é? E foi divulgada para o mundo ocidental por Frederic Le Boyer, que desenvolveu o Nascimento Sem Violência, criando isso na década de 70. E técnica, vamos dizer, princípios filosóficos que eu adotei a partir de 1974, quando trouxe para o Brasil exatamente esses princípios do nascer sem violência. Nascer é uma experiência dramática, é uma experiência dura.
Como que é o parto Le Boyer sem
violência? Na realidade é assim, veja bem, é uma viagem que não deve ser muito confortável. Veja bem, o bebê vive dentro de uma fase de ouro, flutuando dentro de um útero em relaxamento.
Quentinho lá,
quentinho na água, temperatura amena, não é? Pouca luz, não é? Contactando, tendo o seu corpo contactado pelo útero da mãe, né? Então eu digo que ele já vem sendo massageado há muito tempo, não é verdade?
É gostoso.
Por isso nós gostamos, até eu tô vendo a cara de vocês aqui, né? Todo mundo feliz, vocês já estão sentindo uma mãozinha no corpo. Então essa é a realidade. Então o que passa? Quando essa criança entra, há um tumulto no útero e aquilo entra num trabalho, é um cataclisma. Não é esse terremoto que nós tivemos aqui. Então, de repente, o bebê começa a ser empurrado se fazer, e faz força.
É verdade.
O bebê não é um móvel inerte. Ele é empurrado, mas ele também faz força. Os pés no fundo uterino e tudo mais. Então, à medida que ele migra por esse canal do parto e vai chegar aqui fora, nesse nosso mundo de fora, né? Vai encontrar tanta coisa boa, mas também tanta coisa
tudo
ruim.
Tudo diferente.
Não é? Então, numa experiência difícil, o que é que nós temos que dizer a esse viajante cansado, que é o bebê? Boas-vindas.
Olá, filho.
Exato. E como eu devo? Primeiro que eu não posso gritar do jeito que você gritou.
Toma!
Exatamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que quase silenciar. É em silêncio. Nós temos que falar com o bebê na hora que chega, com as nossas mãos, com o nosso silêncio, com nossa paz. Então, exato. É o que os animais são submetidos quando nascem.
E essa parte vai caber ao médico.
Cabe
ao obstetra, na hora.
O obstetra é um privilegiado. Porque naquele momento ele está sendo o elemento, o hiato, o elo de ligação entre o mundo de dentro e o mundo fora.
Ele quem dá as boas-vindas para a nova vida.
E infelizmente, durante gerações e gerações, desde que mundo é mundo, a criança era hiperestimulada, pendurada pelos pés, flagelada, estimulada, às vezes até banhos frios e quente na hora de nascer para estimular.
No parto do boi não tem essa de segurar pelos pés e cortar o umbigo.
Nunca.
Cordão.
Eu faço uma pergunta para você, Ricardo. Se a criança, você passa num berçário, a criança nasceu faz meia hora, você passa no berçário, vem uma enfermeira com a criança pendurada pelos pés, você não vai querer matar ela?
Vai. Vai.
Agora, por que que é o bebê na hora que nasce, no primeiro momento de vida, ele tem que passar por um ser pendurado por essas articulações tão frágeis?
E levar o tapa ainda.
E a sensação de desequilíbrio? Ele nunca passou por isso. Então, o próprio contato das mãos é novidade para ele. O contato do lençol é novidade.
Como é que a futura mamãe que está ouvindo a gente pode chegar e falar para o obstetra: eu quero um parto Le Boyer? Tem como fazer isso?
Tem. É preciso que ela peça, porque, primeiro, esses princípios estão divulgados já há muito tempo. Isso desde 1974, nós recebemos Frederic Le Boyer aqui no Brasil, e houve um movimento enorme. Eu me sinto muito feliz de ver hoje, não é, muitos comportamentos que eram tidos em sala de parto mudados nesses anos todos. É outra coisa que foi sendo adotada por mim, já não foi pelo Le Boyer, foi colocar o pai na sala.
Ai, que legal.
O pai eu comecei a colocar na sala.
Tem uns fortes, né? Que ficam lá.
Que ficam.
Em pé. Medo.
Os raros que desmaiam, a gente levanta ele e vê. Mas não desmaia, não é comum desmaiar. É preciso que eles
sejam. Eles têm gostado, né? Eu acho bacana os pais que participam e saem todos orgulhosos. Eu vi, meu filho.
É uma sensação. Pode solicitar ao obstetra, então, um parto Le Boyer, se for
do... Ou pelo menos dizer: doutor, quando nascer, eu gostaria de ter o bebê no meu colo. Eu gostaria que o senhor não cortasse logo o cordão. Deixa o neném aprender a respirar. A natureza é sábia. Quando a criança está chegando, ela tem duas formas de respirar. O cordão está pulsando. E esse vínculo, esse, esse vínculo pulsátil ainda, dá tempo dela aprender a respirar.
Entendi.
A criança só respira quando sai. Há uma inspiração. Aliás, inspiração é vida, inspiração é poesia. Então nós nos inspiramos e nós inspiramos quando nascemos.
Tá vendo?
E quando nós morremos, nós expiramos. Vejam bem, uma expressão usada. Fulano expirou. Ele deu a última golfada respiratória, ele morreu. Então vida é respiração. Princípios do próprio yoga. Então eu acho que não é muito, é direito mínimo da mulher e obrigação do obstetra fazer o parto daquela mulher e não do parto dele. Ele tem que ser um auxiliar atento, delicado, não é? Orgulhoso de estar ajudando esse momento.
Gisane, quero nascer de novo, parto Leboyer, ver se eu nasço mais bonito.
Nosso bebê
mais
vai bonito. Ser no parto Leboyer. Imagina a criança.
Nossa, que nosso bebê. Você para, Gisane, para.
Que lindo. Hoje recebendo o Dr. Cláudio Basbal, que tem um site muito bacana, falando da Promatrix também. Acessa lá, é claudiobasbal1.com.br.
Não, não, não. claudiobasbal1.med.br.
Eu entrei no com BR.
Ei, Gislaine.
Ai, doutor.
É ponto. Vê aqui? Se...
Não, digita de novo, olha vai, Gislaine.
Cadê?
Então tem os dois domínios, doutor. Aí automaticamente.
Dois...
É.
Ah, quem cuida do seu site tá com tudo, hein, doutor?
Olha, parabéns, viu? Nem eu sabia, o pai da criança.
Que sensacional.
Eu me lembro assim, www.claudiobasbaum.med.br.
Já
e tem o promatrix.com.br. Os dois levam ao mesmo lugar. Tá.
Então manda ver, galera. Tem Obrigado. Tudo lá no site, viu?
Tem sim.
Promatrix é mais fácil, né?
Também, também.
Então vamos aos e-mails.
Isabela Ferreira disse que acha muito importante ouvir uma segunda opinião, porque ela teve um receituário, tipo, recebeu um receituário, uma, como chama aquilo?
Receito.
Uma receita do médico com uma dosagem alta de um remédio. Aí ela passou mal, foi no segundo médico e aí na hora já resolveu. E aí, a partir desse momento, ela viu o quanto é importante ouvir uma segunda opinião. Pra tudo, doutor, sempre devemos ouvir uma segunda opinião.
Veja bem, diante de tratamentos menos importantes, e desde que seja um profissional que ela tem confiança, né, de boa formação, evidentemente não vai sair de um consultório e entrar no outro. Agora, quando você está diante de uma situação mais crítica, que vai passar por uma operação séria, um tratamento mais radical, um diagnóstico mais severo, eu acho que é, não ela pode, ela deve.
Deve.
Ela deve, esse é um conceito.
Quando o diagnóstico é do senhor, o senhor aconselha o paciente procurar um outro médico, doutor?
Eu particularmente, veja bem, médico indica segunda opinião? Sim.
Ah, é?
Sim.
Ah.
Eu já, quantas vezes, por exemplo, existe, a medicina evoluiu muito, a complexidade técnica, a complexidade científica, a evolução da medicina tem sido rápida e muito grande. Um profissional, ele não pode ter o domínio amplo de tudo. Eu não posso ser um bom cancerologista ginecológico, um que trato fertilidade e que trato mioma, que faço laparoscopia, que faço, enfim. A gente tem áreas mais específicas. Então não é incomum eu atender um paciente, vou dar um exemplo. Tá, uma dúvida que eu tive com relação a uma doença na mama. A possibilidade daquilo ser um câncer. O que eu faço? Eu encaminho com uma carta ao meu amigo que faz mastologia e digo ao paciente, eu preciso que você vá ouvir a opinião de um mastologista. Porque eu estou em dúvida com relação à conduta que eu tenho que ter sobre você.
Muito justo isso.
Entendeu?
Quando o diagnóstico é na área em que o senhor atua, doutor?
Sim.
Também o senhor encaminha?
São todas áreas que eu atuo. Não é que eu não atuo, mas são momentos em que eu tenho que discutir. Muitas vezes eu faço uma segunda opinião, isso é comum, do médico, pega o telefone e diz, fulano, tá com 5 minutinhos aí, vamos conversar. Tô com um paciente assim, 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 de tal idade, tá apresentando isso, 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 isso. Fiz isso, 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 tô atrapalhado. O que você acha? Qual é a tua experiência nisso? Poxa, tô com 10 casos iguais. Tenho feito assim, tenho feito assado, blá, blá, blá.
Resultado é esse.
Muito bom. Por que que eu tenho feito isso? Primeiro, eu tenho que vencer aquela mania do médico Deus. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos que nos especializamos, mas que vamos tratar de pessoas e de vidas humanas. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então eu tenho que baixar a minha bola e entender que eu não sou dono do mundo. Então eu vou perguntar para quem sabe, talvez saiba mais do que eu. Como eu recebo inúmeros encaminhamentos de pessoas que mandam só para mim, para eu fazer vídeo laparoscopia, esteroscopia, tratar bioma, técnicas de embolização, que são coisas que eu sou consultor, que eu sou considerado referência.
Tá.
Né? Pela minha experiência longa, eu sou médico há 45 anos, completando esse ano, e tenho uma experiência grande.
Parabéns,
em certas,
doutor,
áreas.
Vamos falar então dessa nova técnica, doutor? Quer dizer, pra mim é nova, tô vendo agora, que é a da embolia?
Não, embolia não. Embolização. Embolia é, mas você sabe que você falou uma palavra...
Errada.
Não, ela é errada, mas na verdade a gente termina criando isso mesmo. O que é embolia? Um êmbolo é uma rolha que vai... Você pega o êmbolo da seringa, não é? É, aquilo é o êmbolo.
Sim.
Aquilo que vai dentro e vai empurrando. Embolia é uma doença. É algo que se destacou e que vai levar a uma obstrução de um vaso, por exemplo. Pulando, teve uma embolia gasosa, um coágulo que se deslocou e tampou e deu a doença. O que nós fazemos na embolização, na realidade, é introduzir materiais inertes, materiais embolizantes, para tirar a nutrição dos vasos que alimentam os biomas. Não é? O mioma, como já falei, são aqueles nódulos, mas eles, para viver, eles precisam de sangue e de hormônio. É. O hormônio que a mulher fabrica, que é basicamente o estrogênio, não é? Ou se ela tomar por via oral, ou injetável, seja o que for. Aí o que eu tenho que fazer? Gente, eu vou matar esse mioma de fome? Então, é uma técnica na qual a gente introduz um catéter, um tubinho de polietileno, por um vaso na virilha, de 2 milímetros o buraquinho que a gente faz.
Quase nada.
E por um controle radiológico, né? Numa sala especial.
Vai assistir.
Você vai vendo. Então você injeta contraste com soro e você estuda os vasos. Como é que está a nutrição disto? E isto é feito com a participação direta de um radiologista intervencionista. Né? A radiologia intervencionista é essa técnica na qual você pode proceder tratamentos através dos vasos, né? Através dos vasos. Então, a gente, diagnosticando os vasos que estão nutrindo os miomas, injetamos esse material, tiramos a circulação, o mioma já, naquele momento, ele infarta. É o que fazia um infarto.
Tirou o alimento
ele
dele.
Ele morre,
né?
Ele morre e vai encolhendo.
E a recuperação disso
é
em relação
rápida,
aos métodos tradicionais?
O paciente fica 24 horas, 2, 3 dias depois ela pode exercer suas atividades normais. E o que é mais interessante? Primeiro, não é para todos os casos, né? São técnicas. As técnicas se adaptam a cada caso em particular. É importante que fique muito claro.
Não
isso,
é para,
né,
todo tipo de...
Não é uma panaceia universal, não. Não, não. Olha, tô com mioma, doutor Basbal, faz embolização.
Isso.
Não, pelo amor de Deus, não me façam isso. Não é por aí. Cada caso é um caso. Então, o que nós temos que fazer? Se esse é o caso ideal, nós vamos matar o mioma de fome. E se a técnica foi indicada para o caso desejado, essa paciente que sangrava, que tinha dor, já na primeira menstruação, no máximo na segunda, ela não tem mais. Isso acontece em praticamente 85 a 90% das mulheres. Na primeira ou segunda menstruação, ela não tem mais nada. E os miomas vão encolhendo.
E, tchau, tchau.
E vão ficando pequenininhos, se transformam em pequenas bolinhas que não dão mais sintoma. Lembrem-se que quando eu falei no começo, paciente que tem mioma, mas que não tem sintoma, não se trata. Se eu encolhi os miomas e eles não dão mais sintoma, fiz o tratamento?
Sei.
Fiz.
Uhum.
E ela não foi pra faca, ela não passou por uma radicalização cirúrgica.
Tá aí, a novidade do momento.
É.
Olha aqui, o Ricardo Bermejo, que tá lá em Recife, pediu pra você me mostrar o mapa. Olha, o doutor entendeu o que eu quis dizer quando eu quis falar o interior de Recife. É a periferia, tipo assim, um pouquinho mais pra dentro. Foi isso que eu quis dizer.
Esse doutor...
Tá elogiando o programa, que tá sensacional. Ele não tinha a menor ideia que existia o Pato Laboyer. Leboyer. E nem a Chantala, legal mesmo, parabéns. Uhum. Obrigada, querido.
Tem sobre isso no site, doutor, sobre o parto Leboyer e sobre a Chantala?
É, tem sobre o parto Leboyer, tem até um material muito antigo que saiu no Fantástico há 30 anos atrás.
Tem o Cid Moreira
ali. Com o senhor. Tem o Cid Moreira, jovem, e eu jovenzinho também, né? Ele já foi jovem, eu também. Então, tem esse material. Tá, e Chantala, se quiser mais informações sobre Chantala, entrar no Google e procurar Chantala, realmente tem muito material.
Eu já li várias coisas a respeito da Chantala.
Ah, você é lindo! Você quer ter um bebê, né? A gente vai fazer, calma. O Thiago Soares, olha, Recife bombando aqui hoje. É, tá dizendo o seguinte, aquilo que a gente falou em off aqui, doutor, que quando tem algum problema, sempre tem um chazinho que faz tal milagres, não sei o quê. Aí tem uma outra ouvinte que diz que o pai dela sempre tem uma receita. Ele parece um médico, porque ele vai na internet ver sobre a doença e vai receitando tudo errado, né? Rafael Boaventura de Brasília e também o Thiago de Recife.
Bom, acabamos, né, Gislaine? Não dá mais tempo. Deixamos algo no ar? Não, né?
Não, tudo tranquilo.
Puxa vida.
Queremos agradecer ao doutor pela participação aqui no programa. Fiquei
pela
muito
aula.
Satisfeita. Primeiro com a novidade, pela aula, exatamente, nota 10. Espero que as pessoas se conscientizem, mulheres salvem seus úteros. É, ouçam uma segunda opinião sempre que tiver dúvida, sempre que precisarem, né, doutor?
Sem dúvida. Eu acho que eu gostaria, para fechar, se me permite, que é preciso que a gente passe a noção de que nós estamos criando uma nova ginecologia. É uma ginecologia nova que ela trata, que ela busca. Trata buscando manter a integridade do aparelho genital da mulher e não passar a sensação de perda, de frustração, de castração, a síndrome da mulher oca, que é aquela mulher que vai a uma operação e não sabe por que foi e tem efeitos secundários desagradáveis. Enfim, ter mioma não estar doente. Ter mioma precisa ter quadro, sangramento, dor, que justifique ir para um ato operatório. Exatamente.
Não é? Porque, não. E baixar esse número, né, doutor? 300 mil mulheres por ano perdendo o útero.
Infelizmente, por falta de conhecimento dos profissionais e da oferta de propostas melhores e terapêuticas alternativas modernas que vão levar a resultados muito positivos com a cura dessas pacientes sem se expor a uma operação radical.
Tá aqui, 45 anos de profissão, gente, não é pra pouco, não. Doutor, eu amei você, adorei sua voz também, você fala muito bem, viu? Muito
obrigado.
Parabéns.
Muito obrigado. Muitos e-mails, várias dúvidas, galera, passa lá, promatrix.com.br ou claudiobasbaum.med.br.
Aí.
2 em 1, Transamérica.